Muito boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início. Eu agradecia que os senhores deputados se sentassem para podermos iniciar os nossos trabalhos, mas já vi que ninguém tem pressa, o que é uma boa, de facto, uma característica simpática desta reunião. E eu começava pelo ponto 1 e, portanto, por apresentar aos senhores deputados a apreciação e votação das atas. Portanto, primeiro 81, e ponho à consideração das senhoras e senhores deputados se alguém se quer pronunciar. Ata 81, não havendo inscrições, faria o mesmo pedido relativamente à ata número 82, portanto. Qual é o número? 82? Pronto. Então, relativamente à ata 81, ponho à consideração dos senhores deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade, sendo que a ata número 82, relativa à reunião do dia 22 de manhã e após plenário, fica adiada para a próxima semana. Ponto 2. Fixação da redação final da proposta de lei 55/13 do Governo, que transpõe a diretiva número 214/67/UE relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços. Portanto, este ponto só nos exige uma votação e, portanto, eu ponho desde já à votação das senhoras e senhores deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, também aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto número 3 e eu pedia a colaboração das senhoras e senhores deputados, dado que é um projeto de lei do Bloco de Esquerda e não está ninguém do Bloco de Esquerda. E, portanto, se estivessem de acordo, passaríamos para o ponto 4, que é a nova apreciação do projeto de lei da responsabilidade do PCP, e depois, quando viesse algum deputado do Bloco de Esquerda, então faríamos a apreciação e a votação do projeto em causa. Portanto, sobre esta nova apreciação do projeto de lei 458/13 do Partido Comunista Português, que confere natureza de título executivo às decisões condenatórias da ACT e altera o regime processual aplicável às contraordenações laborais e de segurança social, procedendo à segunda alteração à Lei nº 107/2009, de 14 de setembro. Está inscrita a senhora deputada Sónia Fortozinhos, do Partido Socialista. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, senhora presidente. Nós gostaríamos de pedir o adiamento deste ponto para a próxima reunião, se faz favor, e fazemos essa proposta.
Portanto, se todos os outros grupos estiverem de acordo, ficaria então este ponto, o ponto 4, para a próxima reunião. E passamos de imediato ao ponto 5, que é a criação do grupo de trabalho, que tem a ver com os projetos de lei sobre deficiência discutidos na Generalidade em plenário no dia 24 de março, 455/13 do CDS-PP, 461/13 do Bloco de Esquerda e 462/13 do PCP, sendo que a coordenação deste grupo pertence ao CDS-PP. E, portanto, eu dava a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caros colegas. Creio que decorre das discussões que já tivemos anteriormente que poderá ser, já haverá condições para podermos avançar com este grupo de trabalho e nesse sentido era isso mesmo que iria propor, era que fosse aprovada esta proposta para a criação imediata deste grupo de trabalho, sendo que depois de estarem indicados os respectivos representantes de cada grupo parlamentar, poderíamos dar início aos trabalhos. Enfim, ainda há dois ou três grupos de trabalhos que estarão em fase final dos seus trabalhos e, portanto, eu antevejo que talvez não já na próxima semana, mas na seguinte, nós possamos começar de imediato a reunir e a começar a dar seguimento aos andamentos do trabalho deste grupo. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Parece-me muito aceitável a sua proposta e, portanto, apelava aos diferentes grupos parlamentares para indicarem durante a próxima semana os seus representantes no grupo. E passamos assim, e portanto depois, peço desculpa, senhora deputada.
Obrigada, senhora Presidente.
Mercedes Borges.
Obrigada, é só para indicarmos já, nós estamos em condições de indicar a senhora deputada Sandra Pereira e a senhora deputada Helga Correia para participarem no grupo de trabalho dos projetos sobre a deficiência.
Muito obrigada, senhora deputada. E então passaríamos ao ponto 6 da nossa ordem de trabalhos, que é a criação do grupo, também uma criação de um grupo de trabalho sobre igualdade de género, dos projetos de lei sobre igualdade de género, que foram discutidos na Generalidade em plenário no dia 8 de março, o 214-13 do PEV, 344-13 do Bloco de Esquerda, 354-13 do Partido Comunista Português, 430-13 do PSD, 431-13 do CDS-PP e 8 projetos de resolução que baixaram para nova discussão. 697-13 do PCP e 711-13 do Bloco de Esquerda, Primeira Comissão. Perguntamos nós, exatamente. Esta é a interrogação que aqui fica. 704-13 do CDS-PP, que também Comissão de Saúde perguntamos sobre a oportunidade de a Comissão de Saúde se pronunciar. 701-13 do PSD, 702-13 e 703-13 do CDS-PP, 713 e 715 do Partido Socialista, pertencendo a coordenação deste grupo ao Partido Social Democrata. Portanto, está aberta a discussão. Tem a palavra a senhora deputada Mercedes Borges, por favor.
Obrigada, senhor Presidente. Estamos perante projetos de lei que, tendo uma base comum e alguns ainda não foram colocados objetivamente em apreciação pública. Tratam-se de dois projetos, que eu saiba, e, portanto, ainda não foram para audição pública. Trata-se do projeto de lei 430 e do projeto de lei 431. Portanto, estes dois terão mesmo que, sei que já foram dirigidos respectivos ofícios, mas tem que se fazer e realizar a apreciação pública. Depois estamos perante projetos de resolução muito diversos, contextos com matérias muito diversas e que considero, salvo melhor opinião, não são matérias tratadas até ao presente. A vida dá muitas voltas e eu já vi tanta coisa, que não digo perentoriamente que não são desta Comissão, mas é nosso entendimento que não são do âmbito da 10ª Comissão. Reporto-me ao projeto de resolução 697, que tem a ver com a valorização da participação das mulheres nas forças e serviços de segurança. Para mim, salvo melhor entendimento, é matéria da primeira comissão. O projeto de resolução 704, que recomenda ao Governo um aumento de 3 para 5 ciclos de tratamentos de procriação medicamente assistida, com participados pelos Serviços Nacional de Saúde, claramente da Comissão de Saúde, e o projeto de resolução 711, que também combate a discriminação das mulheres e promove a igualdade de género nas forças de segurança, também do âmbito, salvo melhor opinião, da primeira Comissão. Todos os outros são projetos de resolução que, versando matérias que até podem estar quase que subsumidas em alguns projetos de lei, não sei se justifica ficarem por aqui, se não passarem para votação em plenário, porque não se vai acrescentar muito, porque não estou a ver fusão de projetos de resolução de matérias diversas. Portanto, deixo isto à consideração. Conforme já referi no passado reunião da Comissão, considero que o estar este pacote todo não vai levar a que o grupo de trabalho decida depois nestes projetos de resolução fundir e fazer um ou dois, não é? Não faço aqui porque são díspares, salvo um ou outro que se possa conciliar. Quanto aos projetos de lei, aí sim, entendo perfeitamente e concordamos com o projeto de a criação do grupo de trabalho. Quanto aos projetos de resolução, sujeitá-los à votação em plenário, porque não se vai conciliar, e aqueles que não são desta comissão passem às respectivas comissões. Deixo à consideração da Comissão, no sentido de todos se pronunciarem. Esta era a nossa proposta para que isto possa avançar, senão ficará aqui ad eterno.
Muito obrigada, Senhora Deputada. E, portanto, temos aqui uma proposta em que existem, digamos, três caminhos. O primeiro é, de facto, a criação do grupo de trabalho sobre os projetos de lei sobre a igualdade de género, que foram discutidos na generalidade no plenário do 8 de março e que eu me abstenho de voltar a referir. E depois existe, relativamente aos projetos de resolução, dois caminhos. Um, que é remeter alguns dos projetos, nomeadamente 697, 711 e 711, para a primeira comissão, e é o 704 do CDS-PP para a Comissão de Saúde, sendo que os restantes projetos de resolução seriam enviados diretamente para o plenário para votação. Creio que foi esta a proposta e, portanto, está aberta a discussão sobre este ponto.
Vale a pena.
Faz favor, Senhora Deputada Rita Rato.
Na última reunião, que nós tínhamos decidido que ficavam todos no mesmo grupo de trabalho, independentemente depois quem tivesse que ficar a fazer a discussão. Não foi isso que tinha ficado. Os projetos das forças de segurança podiam ficar, que se tratariam, claro, uma coisa é os projetos de lei, outra coisa é os projetos de resolução, mas que quando decidíssemos o agendamento da discussão, que viria cá, viriam cá os deputados respectivos. Mas para nós é indiferente tramitarem para a primeira comissão ou serem tratados aqui. Portanto, acho que por nós é-nos completamente indiferente que assim seja. E nas matérias em que versarem sobre os mesmos diplomas, devem ser discutidos em conjunto. Onde não são, são discutidos individualmente.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não sei se mais algum grupo se quer. Faz favor, Senhora Deputada Sónia Fortezinhos.
Mas foi por causa do dia 8 de março. Sim.
Sra. Presidente, eu não percebi na altura, agora ouvindo esta discussão, o Sr. Presidente da Assembleia fez baixar todos os projetos a esta comissão, certo?
Certo.
A requerimento para esta comissão, para baixar, pois, é porque também é preciso ver isso, não é? Quer dizer, se baixou esta comissão porque os grupos parlamentares requereram para que baixasse esta comissão, estou a dizer isto pensando que foi assim, portanto, se não for, corrijam-me, baixou por essa razão, não é? E eu acho que será possível nós fazermos como se tinha falado na outra reunião, que é o que for desta comissão, discutem os deputados desta comissão. O que não for desta comissão, cada grupo parlamentar pode-se organizar. Agora, também não vemos nenhum problema se em conjunto chegarmos a outra solução. Acho que os partidos proponentes também devem ser os primeiros, de resto, a dizer o que é que preferem. Agora, também temos que nos lembrar que esta decisão decorre dos pedidos dos grupos parlamentares e, portanto, termos isso em conta também no que vamos fazer relativamente a isto. Os projetos de resolução, eu acho que o próprio grupo de trabalho pode decidir como é que quer trabalhar os projetos de resolução. De facto, são matérias muito dispares, é verdade, mas o próprio grupo de trabalho na organização da forma como vai organizar pode decidir. Portanto, acho que há aqui bastante elasticidade para podermos organizar estes trabalhos. Sendo que, como disse, os grupos parlamentares proponentes são aqui quem tem, ou, em princípio, a primeira palavra relativamente à discussão que estamos aqui a ter.
Muito obrigado, senhora deputada. E como o Partido Socialista tem dois projetos de resolução, 713-715-13, deduzo-se das suas palavras que prefere que, de facto, estes projetos de resolução sejam tratados aqui na décima comissão, em conjunto, digamos, com os projetos de lei também que fazem parte deste pacote. E 13 e 715. Não sei se o bloco, os outros partidos proponentes, nomeadamente o Bloco, mas foi sugerido, creio eu, se não estou enganada, que a senhora deputada Mercedes Borges propôs que fossem diretamente logo enviados para o plenário para votação. E o que está a dizer a senhora deputada Sónia Fertuzinhos é que eles sejam englobados no conjunto do trabalho do grupo e que depois o grupo decida o que fazer. Portanto, não é bem a mesma coisa. O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista já deu a sua opinião, que lhe é indiferente uma ou outra das soluções. Portanto, gostava de ouvir, para podermos tomar uma decisão, os outros dois grupos que faltam, a saber, o CDS-PP, que tem o 704-13 também, um projeto de resolução, 704-13, e o Bloco, que tem o 711-13. Portanto, o primeiro dirigido, ponto de interrogação, à Comissão de Saúde, e o segundo dirigido, ponto de interrogação, à Primeira Comissão.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu confesso que fui apanhado desprevenido nesta discussão e creio mesmo que não ouvi totalmente a intervenção da deputada Mercedes Borges, porque tinha entendido que tinha assumido que já teria conversado e, portanto, se não fosse muito incómodo, gostava eu peço desculpa, mas realmente não ouvi. Neste momento não tenho posição sobre o que está a ser conversado, porque achava que era pacífico. Portanto, as duas uma: ou adiávamos esta discussão, uma vez que também parece não urgente face à criação dos grupos de trabalhos, ou então precisava de mais informação para tentar perceber a pertinência do que estamos a discutir.
Eu penso que, sem, digamos, opinião divergente, será possível hoje finalizarmos este ponto, mas deixaria, obviamente, à consideração das senhoras e senhores deputados. Aquilo que eu posso resumir, e a senhora deputada o dirá se eu estou a referir com exatidão, é que a senhora deputada apontou três vias. Primeira via, grupo de trabalho. E o grupo de trabalho teria, digamos, como objeto a discussão dos projetos de lei sobre igualdade de género que foram discutidos na generalidade no plenário do dia 8 de março. Depois teríamos três projetos de resolução, um do PCP e outro do Bloco, que seriam encaminhados para a primeira comissão, o do CDS-PP 704/13, que seria encaminhado para a Comissão de Saúde, e os restantes projetos de resolução seriam encaminhados diretamente para o plenário para votação. Posição diferente, um pouco diferente, teve a senhora deputada Sónia Fertuzinhos, em que entende, número um, que, dado que os projetos, tanto de resolução como projetos de lei, vieram para esta comissão a pedido dos requerentes, ou seja, o próprio Partido Social Democrata, o próprio Partido Socialista, PCP e Bloco, pediram para que descesse à primeira comissão, parece agora assim... À décima, parece agora um pouco estranho, de repente, nós, enfim, mudarmos uma opinião tão radical e digamos, dirigirmos os projetos de resolução para outras comissões e, digamos, abstraindo-nos um pouco de nos pronunciarmos sobre as ditas resoluções. E, portanto, o que a deputada Sónia Fertuzinhos referiu, sim ao projeto, sim ao grupo de trabalho e à apreciação dos projetos de lei. Relativamente à restante matéria, que são, no fundo, projetos de resolução, todos eles também devem ser apreciados em sede do grupo de trabalho e o grupo de trabalho é que irá decidir sobre o que fazer nesse sentido. Portanto, não me parece mal, quer uma, quer outra das propostas, e portanto cabe aos senhoras e aos senhores deputados de facto pronunciarem-se. E está inscrito o senhor deputado António Carlos Monteiro.
Senhor Presidente, se a deputada Mercedes Borges quiser falar primeiro, estou disponível também para que seja assim.
Então, senhora deputada, como te gosto.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu não quis criar entropia ao processo, pelo contrário, quero simplificar o processo. E então vou ainda ser mais objetiva. Eu penso que quando os grupos parlamentares assinam o requerimento, ou seja, dão a sua concordância para baixar à comissão, estamos num debate onde tivemos 21 iniciativas das mais diversas possíveis e não foi logo ali feita a devida diferenciação. Vamos tratar, e salvaguardo isso com todo o devido respeito e compreendendo a posição que a senhora deputada Sónia Fertuzinhos aduziu aqui relativamente ao requerimento que todos subscrevemos, vamos tratar de matérias que não se inserem no âmbito do Código de Trabalho. Os projetos de lei estão aqui, as propostas de projeto de lei versam matérias de alteração ao Código de Trabalho, por isso estão nesta comissão. Os projetos de resolução, como não versam essa matéria, versam aqueles que eu referi, objetivamente matérias do âmbito de outras comissões, foi por isso que eu fiz essa sugestão. Para nós é-nos completamente indiferente, não somos autores do projeto de resolução. Deixo apenas aqui a ressalva dessa matéria. Quanto ao grupo parlamentar do PSD, já disse, nós não nos obtemos, participaremos e empenhar-nos-emos no grupo de trabalho. Consideramos que, ao nível do projeto de resolução, não irá avançar em nada, portanto não haverá possibilidades de nenhum texto conjunto, que é o objetivo, ou de propostas de alteração. Portanto, nesse sentido, nós gostávamos que o nosso projeto fosse votado em plenário.
Tem então agora a palavra o senhor deputado António Carlos Monteiro.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, me permitem, eu confesso que estou a tentar acompanhar a discussão, mas vou ficando um pouco mais confuso de cada vez que ela evolui. Vamos lá ver. Houve, por parte dos vários partidos que apresentaram propostas no âmbito deste debate, requerimentos de baixa sem votação.
Nós temos este processo aqui na nossa comissão e há possivelmente dois caminhos. Um caminho que é a discussão ser feita em comissão e as votações iniciárias serem feitas em comissão, ou a criação de um grupo de trabalho em que os partidos se farão representar nesse grupo de trabalho como o entenderem. São matérias que podem levar a que os partidos, dependendo da diversidade dos temas, se façam representar, quer por um deputado desta comissão, quer eventualmente por um deputado da Comissão de Saúde, se entenderem que assim faz sentido. E, portanto, os partidos são livres, no âmbito do grupo de trabalho, de se fazerem representar como entenderem. Do ponto de vista daquilo que era, enfim, como já disse aqui o meu colega, a Filipe Negreta Correia, o princípio que tínhamos era que, tendo sido requerida a baixa sem votação por todos os partidos, que haveria, enfim, uma forma mais eficiente de olhar para estes projetos, que seria o grupo de trabalho, onde os partidos podem representar livremente e que não se iria passar à discussão em comissão dos vários projetos. Agora, também digo com toda a franqueza, eu acho que basta um partido dizer que não quer a constituição do grupo de trabalho para se frustrar de algum modo aquilo que era o objetivo da baixa sem votação. E, portanto, eu confesso que continuo um pouco perplexo a tentar perceber, no fundo, qual é o sentido. Ah, é? Então fui eu mesmo que não percebi.
O projeto
de sim.
Do
sim.
Sobre a votação, não faz sentido estar em grupo de trabalho sendo
um
projeto de
solução. Uhum. Deputada, eu porei à consideração das senhoras e senhores deputados, porque me parece que isto... Às vezes nós complicamos o que é simples, desculpem que eu diga, porque é assim, toda a gente está de acordo com o grupo de trabalho. Há um grupo parlamentar que tem um projeto de resolução, está no seu perfeito direito de o querer levar a plenário diretamente. Pronto, todos os outros, se estiverem de acordo, e dado que os próprios intervenientes no processo e grupos parlamentares que são responsáveis pelas iniciativas não estão em contradição e não estão em contrário, então, exatamente, todos eles serão projetos de lei e projetos de resolução englobados no grupo de trabalho que depois decidirá o que fazer relativamente a estas iniciativas. Portanto, se toda a gente estiver de acordo, se toda a gente que estiver de acordo e for pacífico, não sei se será necessário votar, mas se quiserem... Portanto, eu vou refrasear, se não se importam de prestar atenção, eu vou refrasear a nossa resolução. Portanto, será criado um grupo de trabalho. Grupo de trabalho que será coordenado pelo grupo parlamentar do PSD e que vai englobar. Portanto, todos os projetos de lei sobre igualdade de género discutidos na Generalidade, em plenário, no dia 8 de março, e ainda, o projeto de resolução 711 do Bloco, o projeto 704 do CDS-PP, os projetos de resolução 702, 703 também do CDS-PP e o 713 e 715 do Partido Socialista. Excetuam-se do bloco apresentado por escrito o 701 do Partido Social Democrata e o 697 do PCP, que serão levados diretamente a plenário. Quem está de acordo? Está todo... Faz favor, senhora deputada. Ah, está bem. Quem vota contra? Toda a gente está de acordo? foi aprovada esta iniciativa de forma pacífica. Entramos diretamente nos outros assuntos e sobre os outros assuntos há aqui uma proposta para vos apresentar. No próximo dia 10 há a audição regimental do Ministro do Trabalho e ao mesmo tempo há dois requerimentos para serem apreciados, o requerimento sobre o Montepio, o requerimento do CDS-PP e o requerimento do Bloco de Esquerda. Portanto, aquilo que nós vos iríamos propor, se estivessem de acordo, era que aproveitássemos a audição regimental do Sr. Ministro para marcarmos a apreciação dos dois requerimentos CDS-PP e Bloco de Esquerda para as 9 horas do mesmo dia, ou seja, do próximo dia 10, quarta-feira. Não é?
Exatamente.
Sim, teremos uma garelha própria, obviamente, para a apreciação dos dois requerimentos, que demora... É, a apreciação dos requerimentos. Está bem, é a apreciação, está bem. Pronto. É... Não, é... Ó senhor deputado, é o que eu digo. O senhor deputado ainda vem cheio de força do plenário, que bom. Mas devo-lhe dizer o seguinte, eu penso que a maioria, enfim, sem atender ao fraco rigor das minhas palavras, percebeu o que eu queria dizer. E, portanto, estaremos de acordo que às 9 horas, de facto, venha o seu ministro com grelha própria, que durará uma hora e picos, segundo informação preciosa da doutora Susana Fazenda, e depois retomaremos a audição regimental. É dia 10, às 9 da manhã, portanto, duas partes. Parte primeira, relativamente aos requerimentos apresentados pelo CDS e pelo Bloco de Esquerda, e em segundo lugar, a audição regimental do Sr. Ministro do Trabalho. E agora, voltamos ao início da reunião, praticamente, e voltamos, portanto, ao ponto 3, apreciação, uma vez que já temos representante do Bloco de Esquerda na sala, apreciação e votação do projeto de texto de substituição relativo ao projeto de lei número 105/13, que aprofunda o regime jurídico da ação especial de reconhecimento da existência de contrato de trabalho, instituído pela Lei 63/13, de 27 de agosto, e alarga os mecanismos processuais de combate aos falsos recibos verdes e a todas as formas de trabalho não declarado, incluindo falsos estágios e falso voluntariado. Senhor, duas inscrições. Primeiro, o senhor deputado do Bloco de Esquerda, José Soares.
Muito obrigado, senhor Presidente. Não cabe apresentar este documento. Creio que ele é bastante autoexplicativo, até porque houve o cuidado de incluir uma nota justificativa que enquadra as alterações que são propostas. Queria só dizer que, do ponto de vista formal, na verdade, isto é uma proposta de alteração ao projeto do Bloco de Esquerda, que foi entregue. Portanto, é uma proposta de alteração conjunta entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista ao projeto de lei do Bloco de Esquerda, que tem o número que está aí na ordem de trabalhos. Só para corrigir esse aspecto formal, antes de começarmos o debate. Muito obrigado.
Muito obrigada. E tenho já uma inscrição também do Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sim, Sra. Presidente, é exatamente no sentido que foi aqui dito. O texto não poderia ter sido aceito pelo Sr. Presidente da Comissão, uma vez que nos termos do regimento, artigo 139, os textos de substituição têm que ser apresentados pela Comissão e não pelos grupos parlamentares. E, portanto, mesmo em termos de fixação da ordem de trabalhos, a ordem de trabalhos não pode ser fixada da forma como foi fixada pelo Sr. Presidente da Comissão, porque o que é dito aqui é apreciação e votação do projeto de texto de substituição, como aliás foi descrito pelo Partido Socialista e Bloco de Esquerda, e pelo que a própria ordem de trabalhos tem um problema desde já e que apenas pode ser alterada por consenso entre os partidos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu acho que a situação foi devidamente clarificada pelo deputado José Soeiro. Portanto, isto não se trata de um novo projeto, trata-se de uma alteração ao projeto inicial ou anterior e, portanto, a não ser que haja uma objeção completa e total do CDS-PP em hoje resolvermos este ponto, é óbvio que não o faremos. Faz favor.
Senhora Presidente, a Senhora Presidente pode fazer as afirmações que entender. Agora, convém que haja o mínimo respeito pelo regimento e o mínimo de consideração pelo que é o trabalho de funcionamento da Comissão. A Senhora Presidente não pode passar por cima. Eu sei que não foi a Senhora Presidente que fixou a ordem de trabalhos. Agora, a Senhora Presidente não pode passar com essa ligeireza, por cima de duas questões que são importantes. Primeira questão, aquilo que foi a formulação do texto de substituição que foi apresentado pelo Partido Socialista e pelo Bloco de Esquerda e que objetivamente viola o regimento, não pode ser feito sob essa forma, e a forma como foi fixada a ordem de trabalhos, que não pode ser fixada da forma como foi fixada e que, na realidade, não basta o Sr. Deputado José Soeiro chegar aqui e dizer, afinal, nós enganámos, não era nada daquilo, para que consolide essa alteração, de modo, decidindo a Senhora Presidente de modo próprio, que ao mesmo tempo se altera o texto do PS e do Bloco de Esquerda e a ordem de trabalhos. Não é assim que se faz. A ordem de trabalhos, para ser alterada, tem que ser alterada por consenso. A ordem de trabalhos foi mal fixada pelo Presidente, influenciado por uma proposta que estava mal feita. A Senhora Presidente, pelo menos, tem que propor uma redação para este ponto da ordem de trabalhos que tem que ser aceito por nós. E, portanto, tem que fazer essa formulação.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Relativamente à sua intervenção, eu já estava um bocado aflita. Pensei que em sonhos teria sido eu a delinear a ordem de trabalhos desta reunião. Portanto, eu aconselho o Sr. Deputado a, quando o Presidente estiver, mas não fui eu, obviamente, que dei, digamos, e que elaborei a ordem de trabalhos, e, portanto, no mínimo, devia ter esse facto em consideração e guardar algumas das suas observações para quando estiver o Presidente. Depois, acho que a única maneira de sairmos aqui, sairmos deste impasse que o Sr. Deputado criou, é, uma vez que já foram dados os devidos esclarecimentos, é perguntar aos outros grupos parlamentares se estão de acordo que se adie este ponto para uma próxima resolução ou se estão de acordo em que se vote hoje. Está inscrito o Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, não retirei da intervenção do deputado António Carlos Monteiro que houvesse uma objeção a que nós discutíssemos o projeto de lei do Bloco de Esquerda e os outros que estão agendados, falo por aquele de que sou responsável, o projeto de lei do Bloco de Esquerda, tanto mais que nós discutimos aqui na Comissão um prazo para fazer chegar as propostas de alteração e um prazo para discutir o projeto de lei. É verdade, comecei eu próprio por dizer isso, que a expressão texto de substituição não é a expressão correta. Trata-se de uma proposta de alteração ao projeto do Bloco de Esquerda. Parece-me que todos nós compreendemos o que é que está em causa e que tivemos todos, penso eu, o tempo suficiente para ter recebido as propostas de alteração. Creio que já foi há duas semanas que elas foram entregues e também vale a pena dizer que não haverá outras propostas de alteração, em princípio, pelo menos não nos chegaram mais nenhuma proposta de alteração em relação a este projeto. Creio que poderá haver sempre no âmbito da discussão, verbalmente, tanto quanto sei, pode ainda haver sugestões. Mas, portanto, parece-me que estão, da nossa parte, diria que estão reunidas as condições para discutirmos este projeto de lei, que aliás já foi adiado por uma semana, gostava de lembrar também. Não, eu sei, foi. Eu também não disse que foi pelo PSD, estou a dizer que A discussão deste projeto de lei já foi, na semana passada, adiado por uma semana. Creio que os grupos parlamentares dispõem há bastante tempo, não só do texto do projeto de lei, como das propostas de alteração. Houve um erro na denominação da proposta que foi entregue, que era uma proposta de alteração e veio com texto de substituição. E, portanto, a minha sugestão era que nós pudéssemos discutir isto hoje, corrigindo a senhora Presidente da Ordem de Trabalho, pela parte do Bloco de Esquerda, achamos bem que seja feita essa correção à Ordem de Trabalho. Muito obrigado.
Primeiro está a senhora deputada Rita Rato.
Eu acho que os projetos não foram votados. O que foi votado foi um requerimento para baixar a votação, baixar a comissão sem votação. Os projetos não foram votados. Nós, na reunião da semana passada, dissemos que não estávamos em condições de votar todo o texto de substituição e que estávamos às propostas de alteração, como lhe quero chamar. Da nossa parte, podemos fazê-lo hoje ou podemos, se o PSD ou o CDS quiserem adiar a discussão por causa de uma questão formal da ordem de trabalho, não diria uma questão formal, mas da denominação que consta da ordem de trabalhos, poderá fazê-lo, mas é uma questão formal, mas se quiser, pois pode fazê-lo. Da nossa parte, a única coisa que entendemos é, então, deve-se assumir que o PSD, neste caso o CDS, quer adiar a votação por causa de uma questão da ordem de trabalhos, é isso.
Não é assim,
então eu só quero saber uma coisa, é que se é para votar, senhores deputados, nós ficamos para votar, se não, eu tenho outro compromisso. Pronto, é só saber, o CDS está disponível para fazer votação hoje ou não? Porque se assim for, nós temos votações para fazer. E, portanto, queremos só saber isso. Se não, preparamos-nos para quando for necessário. Cada grupo parlamentar tem o direito potestativo de pedir o adiamento e, portanto, nós fizemos-lo a semana passada.
Os senhores deputados não se importam, há inscrições e, portanto, agradecia que colaborassem com a mesa e eu daria a palavra à senhora deputada Clara Marques.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer o seguinte, não é possível votar tal como está aqui, não é só apenas uma questão de denominação, é que efetivamente o que nos é apresentado é um texto de substituição. Nós não temos aqui, como é habitual nas votações, e os seus deputados conhecem o processo legislativo, não temos a proposta apresentada pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda na sua iniciativa e em comparação não temos a proposta de alteração, portanto que é isso normalmente que votamos. Nós não votamos um artigo com a mistura, votamos um artigo com a mistura das propostas. Nós votamos a proposta inicial e depois votamos a proposta de alteração. Portanto, entendo que isto é uma questão...
Senhor deputado António Carlos Monteiro, obrigada em ouvir a senhora deputada.
Não está explícito. Isto não é, nunca aconteceu uma situação destas. Por outro lado, uma vez que foi solicitado o adiamento do ponto 4, e sendo que as duas matérias, se de certa forma estão relacionadas, acho que faria todo o sentido, então, votar, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista corrigem o erro que cometeram nesta apresentação deste texto e discute-se tudo na próxima semana.
Tem agora, então, a palavra o senhor, não, estava inscrito, o senhor deputado José Soeiro, mas, enfim, só para dizer que relativamente à compaginação entre os dois textos não faz qualquer sentido, porque se um substitui o outro é evidente que o que foi substituído não estará. Eu tenho fraca prática e antes de dizer disparates, gosto de perguntar a quem sabe. E perguntei à senhora, à senhora doutora Susana Fazenda e foi ela, de facto, que me ajudou nesta interpretação. Tem a palavra o senhor deputado José Soeiro.
Eu não... Ouvi sugestões, mas não ouvi nenhum pedido formal de nenhum partido para que se adie a votação. Ah, foi um pedido formal? Ah, então pronto. Então, se há um pedido formal de um partido, creio que nem vale a pena discutir. Se é um pedido formal de um partido, é um direito que assiste. Posso falar? Deixem-me só... Eu não ouvi percebi da intervenção, que havia uma sugestão para que os proponentes adiassem. Bom, os proponentes, pela minha parte, o que nós propomos é que o que nós tínhamos proposto é que a Comissão votasse a correção da ordem de trabalho e prosseguisse com a discussão. Foi a nossa proposta. Pode, aliás, isso foi a primeira sugestão que eu retirei da intervenção do deputado António Carlos Monteiro. E portanto era essa a nossa proposta, mas se houve um pedido formal não vale a pena continuar a discutir. Ainda assim, direi, não sendo nada especialista em regimento, que o artigo que fala de propostas de alteração diz que as propostas de alteração podem ter a natureza de propostas de emenda, substituição, aditamento ou eliminação. Ou seja, uma proposta de substituição é uma das dimensões possíveis de uma proposta de alteração. Em vez de ver texto, devia haver proposta. Ok, senhores deputados, devia ser proposta e não devia ser texto. Enfim, cada um valoriza o que valoriza e é um direito de cada grupo parlamentar pedir o adiamento, portanto acho que a discussão está encerrada.
Muito obrigada. Tem então a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Senhora Presidente, apenas para fazer uma nota de que no entendimento do CDS o que está aqui em causa não é sequer uma proposta de adiamento, é simplesmente um partido dizer que não se conforma com a mudança, com a alteração da ordem de trabalhos, porque é o que estaria eventualmente em causa que seria necessário. Por outro lado, naquilo que são as propostas de alteração, eu não tenho que dar cursos sobre regimento, mas naquilo que são propostas de alteração, é necessário designá-las como propostas de alteração e no âmbito dessas propostas de alteração é que se especifica se é substituição, se é eliminação ou o que é. E por isso, sim, só que não é um texto de substituição que está em cima da mesa, o que está em cima da mesa são propostas de alteração, o que significa que é necessário que esteja aqui para nós podermos votar em termos de instrução e daquilo que é a preparação do trabalho para a próxima comissão. Sendo assim, é necessário alterar a ordem de trabalhos no sentido de ser de alterar o conteúdo e não é a votação de texto de substituição, é a votação da proposta do Bloco e das propostas de alteração subscritas conjuntamente pelo Bloco e pelo Partido Socialista, que têm que estar presentes para podermos fazer a discussão. E, portanto, será necessário fazer a votação formalmente por esta ordem. É apenas esta nota, razão pela qual a observação que foi feita pela senhora deputada Clara Marques Mendes faz todo o sentido, porque efetivamente, não estando nós perante um texto de substituição e sim propostas de alteração, nós temos que ter aqui o vosso texto inicial e depois temos que ter as propostas de alteração. Não está instruído corretamente em termos de trabalhos da Comissão.
Muito obrigada. Senhor Deputado, eu agradeço que tenho a Senhora Deputada Sónia Fortozinhos inscrita. Pela minha parte, agradeço a lição sobre o regimento e dava então a palavra à Senhora Deputada Sónia Fortozinhos. Palavra à senhora deputada Sónia Fortozinhos.
Senhor Peço Presidente, desculpa. Nós já percebemos que não há condições para, obviamente, concluirmos este ponto, tendo em conta as intervenções do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS. Parece-nos que, se nós quiséssemos, seria possível criarmos condições para esta votação acontecer hoje. Não havia nada que obstasse. Podíamos alterar o que está na ordem de trabalhos e poderíamos concluir este ponto. Não é essa a vontade da Comissão, não se fará, mas é por esta razão, porque se quiséssemos, era possível.
Eu agradecia que não entrassem em diálogo, agradeço também o contributo da Sra. Deputada Sónia Fortozinhos e agradecia imenso a colaboração do Sr. Deputado António Carlos Monteiro, porque, aliás, a pedido, este assunto será adiado e, portanto, é a última intervenção, dava por encerrados, obviamente, não vale a pena estarmos a tratar de uma coisa quando já estamos todos de acordo que vai ser para a próxima reunião, a não ser que seja para perder tempo ou para, de facto, cada um de nós dar um pouco de ânimo ao nosso ego, que eu acho que é importante também, volta não volta. Tem a palavra.
Senhor Presidente, apenas para relembrar a Senhora Deputada e a Senhora Fortezinhos que se queria fazer alguma alteração à ordem de trabalhos, deveria ter feito essa menção no início. E tudo aquilo que foi discutido agora, neste momento, deveria ter sido tratado no início. E, portanto, eu acho que não vale a pena continuar com esta questão. Formalmente, as coisas não estão em condições, não há sequer um guião para votação, e nós teríamos necessariamente que ter esses instrumentos para podermos proceder àquilo que é o pretendido pelos partidos proponentes, que, com toda a franqueza, nós não temos culpa que tenham feito mal as coisas. E, portanto, a responsabilidade do que está a acontecer aqui hoje é quer do Partido Socialista, quer do Bloco de Esquerda, e é bom que isso fique aqui registado.
Última intervenção, Sra. Deputada Sónia Fortezinhos.
Sem querer prolongar.
É prolongar porque é um direito também que assiste, uma vez que chamou à colação o Partido Socialista. Uma vez que foi o senhor deputado que levantou este imbróglio, eu peço desculpa se não fui justa na minha apreciação.
Não querendo, com a minha intervenção, suscitar nenhuma discórdia irreversível nesta comissão, queria só dizer ao senhor deputado António Monteiro que a única razão porque não houve nenhuma proposta de alteração da ordem de trabalhos foi porque se percebeu logo pela sua intervenção inicial que não havia unanimidade para que essa alteração fosse feita. Portanto, eu não ia fazer nenhuma proposta que sabia à partida que não tinha... Não é ao senhor deputado, é verdade, quer dizer, isso é que seria fazer perder tempo a esta comissão, vai-me desculpar, isso é que seria fazer perder tempo a esta comissão. O senhor deputado e o seu partido quiseram aproveitar a oportunidade formal para obstaculizarem uma discussão. Conseguiram, vão para casa satisfeitos. Como diz, o povo levam a bicicleta e por mim podem levar o triciclo. Mas as coisas são o que são.
Muito obrigada, senhora deputada. Uma última informação importante, que é a seguinte. Chegou ontem, ao fim da tarde, portanto já perto das 20h, uma alteração àquilo que eu vos referi como o dia da audição regimental do Sr. Ministro do Trabalho, que não é 10 e passaria para 17. Faríamos a 17 o que foi enunciado para 10, se estivessem de acordo. Portanto, agradeço que anotem na vossa agenda a data do dia 17 de maio, 9 da manhã, audição, duas partes, primeiro sobre os requerimentos apresentados pelo Bloco de Esquerda e pelo CDS e, em segundo lugar, o CDS e o Bloco de Esquerda, muito bem, muito obrigada pela correção. E em último lugar, então depois a audição regimental, Sr. Ministro do Trabalho, muito obrigada pela vossa colaboração e até amanhã.